Bem-vindos ao Futebol em Momento. Não temos musiquinha, Henrique. Começamos logo a reclamar. Isto é assim. Lá para o final está cá o Pedro Ribeiro fisicamente. Vai entrar daqui a pouco. Temos de ter musiqueta.
Mas está a dançar, está a dançar.
Bem-vindos ao Futebol em Momento. O placar oferecido. O podcast oferecido pelo placar. Assim é
quase
que é.
A mesma coisa.
E é um podcast que está cá para ajudar. É um podcast que fala.
É o placar.
O placar. E é um podcast que está cá para ajudar. Fala de futebol e dá dicas de parentalidade. Se está à espera de um rapaz e não sabe que nome é que há de escolher, nós vamos ajudá-lo. João Mário. Olha, dá para Porto e Benfica e até dá para os lados de Alvalade, porque há quem reclame a parentalidade. Em princípio, o João Mário é bom menino, é discreto, mas decisivo. Ou marca ou dá a marcar. O João Mário é jogador de equipa. Mas se acha que João Mário é um nome muito clássico e estiver à procura de algo mais arrojado, pode ser Bruma ou Pizzi. São mais agitados. São crianças assim que se mexem mais. E quando saltam do banco, deixam tudo em alvoroço. Mas se acha que estes nomes não lhe agradam, pode experimentar Ruben Chermiti. É uma combinação a testar esta noite para os lotes de Vila do Conde. Ora, boa tarde, malta.
Boa tarde.
Boa tarde. Bom dia para Pedro Ribeiro, que está do lado de lá do Atlântico. E afinal
dia,
não está assim
morning.
Então.
Good morning.
Good morning.
Olha, achas que vai estar mais vento logo à noite em Vila do Conde para Ruben Chermiti?
Aqui em Manhattan não se fala de outra coisa. O que é que eu vos posso dizer?
Não era um bom nome para um filho, que... Ruben Chermiti.
Epá, Chermiti, muito forte. Sabes que desde que o vi entrar na. Ele estreou-se na Luz contra o Benfica e podia ter dado a vitória ao Sporting, lembro. Não sei, às vezes quando vês os jogadores a primeira vez, vês logo se eles têm pinta de jogador ou não. Eu achei que ele tinha, de facto. E são boas notícias para Alvalade, porque num clube onde não há muito dinheiro para fazer contratações, é bom que venha talento criado em casa. E portanto acho que é uma boa notícia para o Sporting. Agora, é uma deslocação muito difícil, onde,
faz
bom lembrar, o Porto perdeu. Em agosto, eu sei que já foi em agosto, mas perdeu e perdeu bem, e o Rio Ave precisa de pontos, porque também já esteve mais tranquilo na tabela do que está agora. E é um teste muito difícil também, com a pressão de saber os resultados dos outros, e os outros ganharam todos, e portanto acho que o Ruben Amorim tem que pôr as barbas de molho e pôr a fé toda nos Chaimites. Já houve revoluções que começaram com Chaimites e tudo correu bem. Portanto,
e não morreu ninguém.
Não morreu ninguém, e portanto acho que a revolução, não dos cravos, mas a revolução do Ruben pode começar por aí, em casa de onde não há tão, todos ralham, ninguém tem razão, mas aqui é mais em casa onde não há guito, há Chaimito.
Há Chaimito, pronto, ou Amorito, às vezes também. Olha para vós, sim, e Nuno. Sim. Nuno, bem-vindo. Obrigada por estares de novo connosco.
Olá,
obrigada,
claro.
Um gosto.
Olá,
malta.
Chega,
um
sai outro.
Olha,
andamento.
A última vez que nós achámos que Ruben geriu antes de um jogo grande foi na Madeira e a coisa não correu bem. Ruben promete que não vai gerir. É Nuno Santos e mais 10, porque Nuno Santos está à bica com os cartões amarelos e vem aí um clássico com o Futebol Clube do Porto no próximo fim de semana. Este jogo, o Ruben disse que precisa de vitórias consecutivas. É um Sporting que vem de uma goleada aplicada ao Braga, portanto, achas que vai ser um Sporting com tudo em Vila do Conde logo à noite?
Sim, tem que ser. Não há volta a dar. Porque antes do jogo com o Porto, convém não perder estes três pontos que são importantes naquilo que são os objetivos do Sporting ainda para o campeonato. Eu acho que não falta Coates, não joga, e portanto curioso para perceber quais os três centrais que vão jogar logo, mas parece-me que vai regressar também Mateus Reis,
Mateus
e portanto
Reis,
não me parece que seja já dada a titularidade a Diomandé. Jogará com certeza Santo Justo e Gonçalo Inácio e Mateus Reis, parece-me.
E Chermiti.
Chermiti pode jogar, pode aparecer no, pode
não
aparecer
há
no 11, não há Paulinho, e eu acho que será ele o escolhido por Ruben, a não ser que Ruben Amorim queira jogar, como já fez uma outra vez este ano,
sem
ponta de lança, e com os três jogadores na frente, com mais mobilidade. E com maior dinâmica, mas o Chermiti tem correspondido. Na conferência de imprensa, Amorim frisou que tem corrido mais nos treinos também, cada vez mais, e portanto parece-me que está também a adaptar-se cada vez melhor aquilo que é a iniciação ao futebol profissional e parece-me que pode ser ele o escolhido e também sou da opinião do Ribeiro, também tem pinta de jogador, como é óbvio é cedo, mas tem tudo para poder dar certo.
Olha que não, o jogo é às 9:15. Olha, Barbosa, não é cedo. Barbosa, diz-me uma coisa, e és Gaio e mais 10 ou não?
Claramente. Olha, eu cheio de estilo, não faço ideia. Imagino que sim. Não, acho que aquilo que é certo, tem Bellerin ali à espreita, mas acredito que neste jogo jogue Gaio. No jogo em Alvalade esteve bem, foi apoiado pelo público, até a emoção até fez Ruben Amorim fazer coisas que
e depois já
não estavam previstas.
Já disse agora na conferência, sim, que o adulto na sala era o Pedro Gonçalves.
Foi atrás daquilo porque percebeu-se que realmente, e desde a primeira hora, todos os lances em que Gaio, todos os lances que disputava, o público estava com ele. E isso foi bom para ele fazer uma exibição tranquila e sem stress. E, portanto, acredito que possa ser ele a opção. Em relação a Chermiti, acredito também que vá ser. O jogo que fez foi um bom jogo agora em casa. Agora, do outro lado, tens um Rio Ave que não ganha desde o dia 12 de novembro, estava a ver aqui, para a Liga. É, portanto, tem andado entre derrotas e empates e, apesar de não estar muito complicado, mas está ali abaixo também da tabela, não ganha há muito tempo. E isso, estes jogos às vezes são bons para inverter um bocadinho o sentido da coisa, do lado do Rio Ave e do lado do Sporting. É aquilo que o Ruben disse, a propósito da consistência, de ganhares
mais vezes
consecutivamente. O problema é que ele já anda a dizer isto há muito tempo.
Não, ele anda a dizer isto desde o início da época, portanto, ele lembrou-se na conferência.
E,
não é?
por isso tem que haver um dia, porque senão ele vai todas as semanas dizer isto, porque na verdade qualquer equipa precisa de consistência e de ganhar.
Mas também a consistência é mais importante quando na semana a seguir recebes o Porto?
Eu acho que acima de tudo tem a ver com a confiança que tu vais para esse jogo, não é? Ganhaste 5-0 ao Braga, que era o segundo classificado, ganhas agora em Vila do Conde, vais com outra confiança, vais com outro elan, vais com outra disposição, sabendo que os clássicos têm outro ambiente, outro contexto, mas se fores com vitórias nas costas, acho que é muito melhor, não é?
Até porque o Porto
para a Liga, tem três vitórias seguidas depois do empate na Luz, o Sporting.
Sim,
e até porque o Sporting sabe o que é ir para o clássico depois de ter perdido um jogo antes. Isso sabe,
a derrota na final da Taça da Liga.
Sim, e, claro, o ainda
tem,
luz, né?
E o Porto ainda tem um jogo a meio da semana, que muitos dirão que pode ser fácil, mas recordo que é com o Académico de Viseu em Viseu e portanto o Porto ainda tem esse jogo no dia 8, na quarta-feira, para a Taça. Já lá vamos falar depois dos jogos da Taça um bocadinho mais à frente, já falámos do Sporting. O Sporting também beneficiou do facto do Casa Pia ter perdido com o Benfica e portanto ficou ali um bocadinho mais cómodo, mais folgado ao nível dos pontos, mas começamos talvez pelo Porto, a boa réplica do Vizela, um Porto sem Sérgio e sem Vítor Bruno, que estava tudo de escantilhão na bancada, mas não foi assim um Porto que enchesse muito o olho, pois não, Nuno?
Não, não foi. Não foi, e ouvimos
foi um Porto tipo em pré-aviso de greve em serviços mínimos?
Não, também o Eustáquio e o Otávio não jogaram. Jogou o Gruitch, que não tinha vindo a ser utilizado.
E que estava
e Sérgio Conceição disse
danado
que
com
ele estava, que ele estava fisicamente, se calhar não aguentaria os 90 minutos, mas ele deixou estar.
E
eu acho que o Porto fez os mínimos. Não criou grandes oportunidades. O golo surgiu num momento em que já estavam quase a pensar no intervalo. Um erro do Vizela, mas eu acho que foi um erro forçado pelo Porto,
porque
Galeno estava ali a pressionar e o jogador do Vizela não soltou a bola no momento certo e depois acabou por perdê-la e surgiu o golo do PP. PP a mostrar que está a voltar àquele PP antes da lesão, e na segunda parte o Vizela tentou uma reação, mas nunca com grande perigo, e o Porto acabou só já no, depois dos 80 de selar a vitória, que é mais do que justa, mas com uma excelente, esta nota, uma excelente arrancada de João Mário, uma excelente assistência para a Taremi. João Mário outra vez.
É um bom nome para crianças, João Mário.
A voltar ao, sim, João Mário neste caso do Porto, e Taremi a voltar aos golos, mas acho que o Porto fez o suficiente para ganhar o jogo, mas não de forma brilhante.
Este jogo, Pedro Ribeiro, traz duas boas notícias, digo eu. Uma é um PP que se aproxima do PP pré-mundial, nós já aqui falámos muito dessa fase do PP, e um Taremi que voltou aos golos, e que já não acontecia há 362 minutos, sim, o que para o iraniano é uma coisa já muito estranha.
Sim, eu estive a ver, não vi obviamente o jogo todo, mas vi o resumo e estive a ver as crónicas do jogo, e é um bocadinho o que vocês estavam a dizer, claramente uma daquelas exibições que no final da época ninguém se vai lembrar, a não ser do facto de o Porto ter ganho. Não foi preciso forçar muito, a equipa também não deslumbrou, e até me dá a ideia que até ao primeiro golo, até pode ter sido ali uma certa tensão no ar no Dragão, até o Porto conseguir marcar o primeiro gol.
Porque não estava a entrar, o Porto não estava a conseguir criar situações. Esse é que é o problema. O Vidal estava bem organizado, sim, e estava difícil abrir espaço.
Defendeu-se bem.
Sim.
Andavam ali à volta, mas não acontecia nada. Queria só relevar um ponto que eu acho que é importante, que é, às vezes há jogadores que dão menos nas vistas e nós temos tendência para não olhar tanto para eles e para o papel que têm na equipa. E eu acho que o Evan Nilsson dá à equipa do Porto outras coisas que, por exemplo, o Tony Martínez não dá. E aquilo que o Evan Nilsson trabalha, não, acho que pode ser coincidência o facto do Taremi voltar a marcar golos quando há Evan Nilsson na equipa, mas se calhar não. E é um caso também de não só um jogador que às vezes passa despercebido, mas também um jogador que, e isto é muita escola, Sérgio Conceição, que levou tempo. É difícil um jogador chegar ao Porto, Sérgio Conceição, e jogar logo. Mas o Sérgio Conceição foi trabalhando o rapaz e a dada altura percebe-se porque é que ele demorou a entrar na equipa. Teve o seu tempo de adaptação ao clube e ao futebol português, e depois no fim acaba por dar muito rendimento, e quando ele não está, eu acho que o Porto se ressente nisso. Mas sim, uma vitória, enfim, tranquila, em serviços mínimos, como a Cláudia dizia, antes de uma sequência de jogos muito, muito exigente. E portanto, antes dessa sequência muito exigente, normalmente há aqueles jogos que não apetece muito, está frio e tal, mas pronto, este jogo tem um visto para o Futebol Clube do Porto e venha ao próximo.
Concordas, Barbosa, comigo que dizia, que lançava o Ribeiro a perguntar da importância de PP, mas podemos somar Evanilson, o Porto é melhor quando Evanilson e PP estão melhores.
Sim, concordo com o Ribeiro, a forma de jogar de Sérgio Conceição é com esta dupla. Só pela ausência, pela lesão do Evanilson, é que isto deixou de acontecer. Eu acho que estou com o Ribeiro, a questão dos jogadores que precisam do seu tempo. Foi PP, foi Evanilson, enfim.
E será Verón?
Foi Eustáquio. As coisas precisam da sua adaptação. E Sérgio até parece que não os coloca lá dentro sem beber tudo e sem eles, sim, terem o conhecimento total das coisas. O que para o Sérgio é bom, tem as opções todas aqui. Estava a olhar para a equipa, não jogou o Uribe, não jogou o Otávio e o Eustáquio no meio. Sim. Mas já regressou o PP e já regressou Evanilson. E portanto, temos duas entradas aqui. Alguém vai ter que sair, porque João Mário está a jogar muito bem. E portanto, se houve momentos em que PP baixou para poder jogar Otávio, Uribe, Eustáquio, Galenos e afins, agora isto está difícil. Galeno ganhou por mérito a entrada no 11, não tem saído. Portanto, isto são boas notícias. É melhor ter em abundância do que não ter.
Para, é melhor para ter boas dores de cabeça, e, portanto, do que mais.
Mas estou curioso para perceber agora. Quando chegarem todos, não é? Quem é que vai jogar, não é?
Mas tens muitas competições agora, não é?
Tens a Taça Portugal e tens agora o problema também de Wendel. Vamos ver quanto tempo ficará de fora, porque pareceu-me
aquela lesão,
pareceu-me algo mais do que uma simples entorse.
Mas isto é...
pode demorar algum tempo.
Mas isto acho que é bom para o Sérgio, este jogo, pensar naquilo que tem que fazer e nas opções que vai ter. Tem-nos todos à disposição, é o melhor.
Olha, avançamos até Braga. O jogo não estava fácil, Nuno, até porque tivemos ali uma boa réplica e uma e uma boa entrada, mas depois temos que olhar para os jovens que Artur Jorge foi buscar agora no mercado de inverno, sobretudo para aquele jovem chamado Pizzi, não é? E sobretudo para o jovem chamado Bruma, que sim, saíram do banco e escaquearam aquilo tudo.
O Bruma fez dois golos em pouco tempo. E ajudou na reviravolta do jogo, um jogo que o Braga
deixou que se complicasse.
Sim, desde o início assumiu o jogo e teve como é óbvio maior preponderância, mas sofreu um golo aos 70, salvo 70, 71 minutos. Até aí procurou aumentar a vantagem, fruto de um autogolo, mas o Braga com inteira justiça estava a ganhar nessa altura, mas depois aos 71 permitiu o empate e podia ter complicado a sua vida.
Até porque o Braga entra muito forte na segunda parte a querer resolver o jogo o mais depressa possível. Sim. E o gol do Famalicão acaba por surgir um jogo, bocadinho.
Já tinha entrado também Pizzi e Bruma e foram eles também que originaram a reviravolta depois do empate. Pizzi esteve envolvido na jogada que para mim foi uma excelente jogada do segundo golo do Braga por Banza, e depois foi
é ele
foi
que faz
Bruma.
Aquele toque, aquela assistência para o Bruma.
Também é ele que deixa a bola para Bruma marcar o terceiro golo, e depois o quarto foi uma arrancada por ali fora de Bruma, uma jogada individual que não sei, nós acabamos por não discutir
já se acabou essa discussão.
Candidatos
do, isso já deixou de ser uma democracia.
Por isso é que estou a dizer, não sei se tu escolheste ou não o último golo do Bruma, é um grande golo, mas não deixa de ser um bocado permitido pelo guarda-redes, podia ter feito melhor, mas não deixa de ser uma grande jogada e um grande golo, e o Braga acaba por vencer de forma mais do que justa. E de reagir também bem à derrota pesada que tinha tido em Alvalade.
Era essa a minha pergunta para ti, Ribeiro. Ou seja, quem com ferros mata, com ferros morre, não é? E portanto o Braga tinha morrido de goleada e agora ressuscitou de goleada. E uma goleada que traz também os reforços de inverno. Eu acho que isto é a melhor coisa que um treinador pode pedir. Os jogadores mal chegam e pegam destaca.
Eu estava a ver o jogo e a pensar que isto é o melhor que podia acontecer ao Braga depois da hecatombe. Não é só o resultado. É porque a exibição em Alvalade é muito, muito pobre. E aqui, não só ganhar, mas ganhar também metendo, como tu dizes, os reforços. Eu acho que, bem, Pizzi, sou há muito tempo membro honorário do Clube de Fãs. Portanto, gosto muito. É um jogador com muita categoria, com muita classe. Era preciso ver em que condição física é que ele vem, porque ele vem de outro quadro competitivo completamente diferente, mas para já bem. Muito bem, muito bem, e acho que pode dar muita coisa a esta equipa do Sporting Braga. É um jogador muito importante, aliás, volto a dizer, o Braga muito bem no mercado de inverno, perdeu o Vitinha, é verdade, mas foi buscar dois jogadores de clube grande, na verdade. Em relação ao Bruma, eu fiquei surpreendido.
Ele não jogava desde agosto.
Não, e o rapaz tem 28 anos, nós já ouvimos falar do Bruma há tanto tempo, e há tanto tempo que falamos dele quase como uma esperança e tal, mas ele tem 28 anos. E surpreende-me, dada a qualidade que eu acho que é indiscutível que ele tem, como é que ele não faz outra carreira, como é que ele não está, como é que ele não é regular, por exemplo, na seleção nacional, como é que ele não é um jogador de primeiro plano, porque ele tem muita qualidade. Já sabíamos isso, estava aqui a ver o percurso. Ele, quando saiu do Sporting, foi para o Galatasaray e depois Real Sociedade, Leipzig, PSV, Olympiacos, Fenerbahçe e agora Braga. Portanto, andou a saltitar de clube em clube e de campeonato em campeonato. Mas eu acho que aos 28 anos ainda vai a tempo de mostrar que é um jogador acima da média. Eu acho que é, e entrou muito bem, faz dois golos já ao cair do pano, e o segundo então é de um jogador que tem 28 anos, mas ainda tem futebol de rua. Dá-me aí a bola que eu vou aqui fazer uma coisa sozinho. E eu gosto quando há essa irreverência. Porque as equipas são todas tão estereotipadas, a gente joga da mesma maneira, os movimentos são todos muito semelhantes. Quando há um jogador que pega na bola e vai para ali fora e consegue marcar golo, Eu acho que isso é absolutamente refrescante. E o Bruma, não só o Braga precisava dele, mas o Bruma precisa muito de uma equipa estável, de uma equipa que lhe dê minutos, de uma equipa onde ele possa mostrar a sua qualidade e, portanto, muita expectativa para ver o que é que vem aí no resto da temporada com este jogador e também com o físico, como digo, porque há ali muita qualidade, é um plantel com muita, muita qualidade e por isso também fiquei tão surpreendido com a prestação absolutamente miserável do Braga em Alvalade, mas há jogos que correm pior e é o que é. Estava aqui a pensar também, porque hoje quando acordei liguei a televisão aqui nos canais de esporte e não só os canais de esporte, mas toda a gente está a dar o incrível terremoto na Turquia, e a pensar que o Bruma deve estar a pensar que ainda bem que saiu dali. As imagens são muito impressionantes e já agora só um parênteses, eles aqui, não, como vocês sabem, não ligam muito a futebol, mas eu fiquei admirado porque eles estavam a abrir as secções de desporto com o Manchester City, por exemplo. O que é que terá acontecido ao Manchester? Perdeu, e acho que perdeu, mas acho que tem a ver com questões financeiras. Sim. E como eles têm um franchise aqui em Nova Iorque,
são
especialistas da Bolsa de Nova Iorque a falar e a comentar e tal. Não percebi bem o que é que acontecia, mas é só para ter nessa nota. Aqui estão a abrir notícias do desporto com futebol europeu.
Eles têm um franchise, têm o New York City Football Club.
Tem aqui um franchise.
Não é só esse.
Tem vários clubes espalhados.
Fui à NBA ontem.
E então?
E nunca tinha visto um jogo da NBA ao vivo. E o que é que eu posso dizer assim rapidamente?
Mas queres mudar de podcast? É isso? É que nós temos aqui na Sport TV um sobre a NBA.
Eles passam mais tempo sem jogar do que provavelmente a jogar. É que ele está sempre a ser interrompido. Sempre disparam t-shirts para o público, não sei o quê. E houve lá uma coisa que eu pensei: olha, podiam fazer isto na Liga. Eu deixo aqui a sugestão à Liga Portuguesa, que é o seguinte. Num dos breaks do jogo, houve um espectador, que eu não sei como é que ele se apurou para aqui, que foi fazer uma coisa muito gira. Pessoal da Liga, ouçam isto, e isto é barato, é uma coisa muito gira. Que é, ele entrou no campo e tinha que, num período de um minuto, ok, eles põem um relógio a rolar, e ele tinha que tentar encestar o maior número de vezes que pudesse. Cada vez que ele fizesse um cesto, pessoal da Liga, tomem nota disto, cada vez que ele encestasse, eram $250, tá bom? Pessoal da Liga, vão tomando nota aqui. E depois, ele faturou $1,000 no minuto. Foi as vezes que ele conseguiu encestar. E depois, muito giro, puseram-no no meio, mesmo no meio do campo, e disseram-lhe assim: agora, se acertares daqui para o cesto, pá, adivinha quanto é que ele ganhava?
$10,000.
Não, muito mais.
$1,000,000.
$50,000. Pá, eu quando vi aquilo, pus o dedo no ar. Olha, desculpe.
Estavas muito longe do campo, não estavas? Estavas muito longe.
Tu ias lá, de costas para o cesto.
Sim, sim.
Estavas.
Epá, falhou, mas eu acho que era muito giro ali.
É muito giro.
Fazer o seguinte: era, ponham um espectador, assim, tipo na grande área, e ele os cometesse €250, e depois ponham-no do meio campo, epá, era tão giro. E davam €50,000. Fica a dica só.
Já temos o anda a bater 4 bem.
São 300 pontos.
Olha, melhor ficar por aí, até porque, olha, posso dizer que na quinta-feira já vamos ter já vamos mostrar a nossa primeira instituição que recebeu a ajuda, exatamente, portanto, do anda a bater que tu bates bem. É uma coisa muito mais singela dos nossos patrocinadores. Mas pronto, olha, Barbosa, faltas tu ainda falar do Braga, mas sobretudo ligando já para a frente, até porque eu acho que não sei se queres acrescentar alguma coisa àquilo que o Nuno e o Pedro brilhantemente disseram deste Sporting de Braga, mas também porque o Braga continua aqui à espreita para ver o que é que acontece no Clássico da próxima semana, porque o Braga está ali numa espécie de sanduíche entre Porto e Sporting.
Era importante a resposta, como eles disseram, responder depois daquilo que aconteceu em Alvalade, era importante, e essa resposta aconteceu. O banco do Braga permite a Artur Jorge essas soluções. Meteu os jovens André Castro e Pizzi.
Os jovens, sim.
E depois meteu o Álvaro Jaló. Pronto, também abanou com aquilo. E portanto, enfim, tem qualidade. Claro que olhas para a frente e tu tens agora a taça. E depois tens... Nós tínhamos falado na quinta-feira no programa relativamente aos calendários. E o Braga tem... Não é fácil.
O Braga recebe o Benfica na quinta-feira.
Para a taça. Vai à Madeira. Que está a precisar de pontos.
Mas começa
e depois,
a campanha internacional.
Exatamente, Fiorentina. Enfim, isto não vai parar. Eles são a equipa que mais jogos tem. Portanto, agora o que é importante é ter um espírito positivo e as vitórias a acontecer para poderem levar isto da melhor forma possível. Portanto, acho que a melhor resposta à derrota em Alvalade foi realmente a boa vitória contra o Famalicão.
para podermos olhar para os jogos da Taça, que vêm aí na quarta e na quinta-feira, e aos nossos ouvintes do podcast, que também são espectadores à quinta-feira do Futebol em Momento, dizer que vamos obviamente começar mais tarde, porque o jogo do Braga-Benfica é às 8h30 e portanto nós vamos ter que esperar pelo apito final na Pedreira para começar a dizer coisas altamente inteligentes.
Portanto, 22h15, 22h20...
Ou se é para dizer que ou nunca.
Não, essa parte, essa parte.
Convém não haver problema.
Mas esse é o horário, né?
É mais esse o horário. É mais coisa, menos coisa, pronto. Aquela horita, não é? Nuno, antes de irmos ao jogo da Taça, olhar para este jogo do Benfica este fim de semana com o Casa Pia, e de facto eu fiz aqui a introdução hoje dedicada a João Mário, mas aos dois João Mários, porque também sou muito fã do João Mário do Porto, são meninos tranquilos, que se portam bem, são bons meninos, não é? Este João Mário do Benfica, senhores ouvintes, eu acho que está de facto num momento assombroso. O Casa Pia é muito bem organizado defensivamente e foi preciso que ele chegue lá e diga: sim, pronto, temos coisas para fazer, temos sítios onde ir e vamos lá despachar isto.
Sim, eu acho que o João Mário está em excelente momento. São 5 os golos nos últimos jogos, nos últimos 3 jogos, salvo erro. Leva 12 no campeonato. Igualou o Gonçalo Ramos na lista dos melhores marcadores, acho que contando com...
E Navarro com,
também. E Navarro, contando com os golos que fez nas outras competições, já leva 16, salvo erro, acho que é se calhar o melhor registro de sempre dele, a nível pessoal, e foi ele também que desbloqueou um jogo faltava o golo ao Benfica, faltava o golo. O Benfica desde o início que assumiu também o jogo, muito bem outra vez nas suas dinâmicas, apesar de Enzo, Chiquinho fez uma excelente exibição, esteve muito envolvido no jogo.
Eu gostei de ver hoje a capa dos jornais outra esta vez campanha por Chiquinho, não é?
sem ponta de lança, não é? Que Gonçalo Ramos continuou lesionado, e jogou Gonçalo Guedes outra vez ali na frente com João Mário, o Neres e Arsens ali por trás,
nosso sósia de Pedro Barbosa,
e depois com Chiquinho mais perto de Florentino. Eu acho que o Benfica começou o jogo com vontade de resolver rápido as coisas, mas faltou esse golo que apareceu numa excelente jogada. Esse primeiro golo de João Mário também é uma boa assistência de Neres.
Neres.
E depois estava o segundo golo do Benfica, que é uma excelente jogada onde participam vários jogadores, e depois Grimaldo assiste para João Mário finalizar.
E o último do Bá, um belo golo.
É um golaço. O Casa Pia na segunda parte principalmente tentou reagir, mas o jogo, acho que o intervalo já estava praticamente decidido. O Casa Pia não conseguiu fazer esse golo, não criou grandes oportunidades para fazer esse golo, para tentar reduzir a vantagem e ainda a ir à procura de algo mais. E o Benfica na segunda parte controlou as operações e acabou por fazer um golo também numa situação de contra-ataque. Foi mesmo, e numa jogada também de inspiração do Bá, que acabou por fazer um grande gol.
O Benfica precisava também deste resultado, Pedro, até porque nós falámos no programa na quinta-feira deste mês de fevereiro que é fortíssimo. Tem agora um jogo com o Braga para a Taça, e portanto que é a eliminar, e depois tem o jogo da Liga dos Campeões com o Clube Brugge, e depois tem uma recepção ao Boa Vista. Portanto, boa organização defensiva do Casa Pia, eu acho que é sempre de sublinhar mérito do Casa Pia, mas cada um vai à guerra com as armas que tem, e as armas não são todas iguais. Ribeiro? Estás desligado? Alô, Dona Rosa? Tiraste o som? Alô?
Ah, aqui.
Ah, pronto.
Estava aqui a dizer coisas tão interessantes. Estava aqui a pensar que já deve estar a começar a segunda temporada, que é como as séries de Lidl, a segunda temporada de... Bom, o Benfica ainda não teve um teste a sério, que era uma coisa que teve em exibição no final do verão, e agora deve estar a segunda temporada, que é, bom, desde que o Enzo saiu, o Benfica ainda não teve um teste a sério, que é uma coisa que eu já ouvi.
O Benfica, depois do empate do Sporting, tem 4 vitórias, com 0 golos sofridos, e salvou 11 marcados.
Mas deve ser por isso que agora há tanta gente a dizer: está bem, está bem, mas falta um teste a sério. E eu acho que já tive vários testes muito a sério. nomeadamente este com o Casa Pia, que é uma das melhores equipas do campeonato. Mas de facto, olhando para a frente, até sou capaz de perceber o que é que as pessoas que dizem isso estão a pensar, ou no que é que elas estão a pensar. Estão a pensar no regresso da Liga dos Campeões, estão a pensar num novo confronto com o Sporting Braga em Braga, mas eu acho que o Benfica está preparado. As saídas dos jogadores, às vezes por lesões, outras vezes por transferências, dão muitas vezes a oportunidade a jogadores menos suspeitos de mostrarem a sua qualidade. E eu fico muito contente por ver que o Chiquinho finalmente tem tempo para mostrar o seu futebol e é-lhe dada a importância de vida, porque que ele já tinha qualidade enquanto jogador, toda a gente sabia, mas se calhar não o imaginávamos naquela posição e a render como ele está a render. Fala-se muito e bem do João Mário, acho que este é o melhor João Mário da sua carreira, melhor mesmo do que quando brilhou mais no Sporting, este é o melhor João Mário da carreira, mas é justo dizer que perante a saída de um jogador da dimensão futebolística do Eze, Chiquinho tem respondido bem e acho que pode estar ali a solução inesperada, pelo menos para o resto da temporada. Foi um belo jogo do Benfica, um jogo que com o Benfica com menos qualidade teria sido um sarilho, porque é daqueles jogos em que se tu não tens a mesma qualidade, se não tens o mesmo rigor, se não tens as mesmas dinâmicas, acabas por não conseguir ganhar frente a uma equipa boa, que joga bem, que não põe o autocarro à frente da baliza, joga um futebol muito positivo. Acho que não há elogios suficientes para uma equipa, para um clube que não estava na primeira divisão há 80 e tal anos. Isto que a Casa Pia está a fazer é espetacular, um clube que não joga no seu campo, joga em casa emprestada durante toda a época. Acho que é extraordinário e no fim da época, aconteça o que acontecer daqui para a frente,
já foi histórico.
O Casa Pia será sempre uma das figuras do campeonato, esta equipa do Casa Pia, que é extraordinária. O Filipe Martins está de parabéns, faz um trabalho incrível e não é por ter perdido 3-0 que deixa de ter o mérito enorme que tem. O Benfica parece ter ultrapassado até emocionalmente o trauma do mercado de janeiro e parece estar preparado para o que aí vem. Foi um belo jogo, uma grande atmosfera. Uma palavra para o André Almeida, máximo respeito por um jogador que ganhou tanta coisa no clube e que não levantou ondas durante este tempo todo em que não teve um único minuto de jogo. O Roger Smith falou
também, tinha
disso.
Esta nota aqui apontada.
Acho que ele é também um desse ponto de vista um exemplo, porque tendo um jogador, sim, sendo um jogador com tantos anos de casa e com o peso específico que tem, podia ter arranjado ali problemas, mas não arranjou, teve um comportamento irrepreensível e eu acho que foi tudo bem feito. Bem o Benfica, na homenagem que faz, no estádio, perante um estádio cheio, com os troféus todos exibidos, e acho que fica bem e que é uma demonstração de que é possível neste mundo cão do futebol as equipas e os clubes, as instituições em si, portarem-se como deve ser perante um jogador de comportamento também irrepreensível. Portanto, um abraço para ele, não sei se ele vai continuar a carreira ou não, mas achei que foi justa a homenagem. Uma palavrinha só também, em relação ao Neres, que é muito giro, porque deve ter um botão de on e off, e alguém teve o cuidado antes de entrar em campo desta vez de ligar, porque às vezes ele está em campo e eu penso, então não ligaram o botão, só como é que querem. Mas contra o Casa Pia ligaram, e quando o Neres liga o botão, nota-se logo a diferença.
Deixa-me fazer só aqui uma provocação, já que tu falaste na homenagem ao André Almeida, e que eu acho que foi muito bem feita e que devia ser sempre assim, uma pequena provocação para ti, Nuno Gomes. Uhum. Não devia ter sido assim, por exemplo, para Pizzi?
Também. Sem dúvida.
Mas é diferente, sem porque dúvida. O Pizzi transferiu-se para outro clube também.
Tu percebeste, Ribeiro, tu percebeste.
Mas sem dúvida, que Pizzi também é um dos jogadores que teve.
Ou seja, tens de ter sempre
épocas.
A memória, e às vezes os clubes não têm memória. E falo genericamente, sim, não falo só do Benfica, mas, não é?
Sim. E muitas vezes também depende de quem é o líder nessas
momento,
alturas.
Porque o futebol momento. É momento, não?
Mas sim, a diferença está que Pizzi foi transferido e provavelmente também foi. Mas, as coisas aconteceram muito rápido
e pode, com muita
não,
polémica.
Pode não ter.
Mas
pode
acho
não ter
que
surgido
mais do que uma foto nas redes sociais, acho, não é?
Como é óbvio, sim. Como é óbvio. Sem dúvida, mas não é caso único, infelizmente.
É um momento, Barbosa, assim é que a gente se despede, não é?
Uma nota para o Casa Pia também, que o Pedro estava a falar, Ivan, da excelente campanha que está a fazer na Liga. Vai jogar, ainda está na Taça de Portugal e vai jogar os quartos de final com o Nacional, portanto com a oportunidade
de chegar
às meias finais também, a juntar a boa campanha na Liga.
Deixa só dizer que
a Taça
jogo
de Portugal é
a quinta-feira
única,
às 5h30.
É a única competição em que o Casa Pia joga de facto em casa.
Exato.
E pode jogar lá até à final, deixa ver o que é que acontece. Eu sou muito fã do Casa Pia, porque acho que têm trazido também coisas diferentes. A disponibilidade que eles tiveram, por exemplo, para Anda Bater Que Tu Bates Bem, a disponibilidade para virem a estúdio.
Mas o resto foi apanhado pelo Vitória nesta jornada na
O Vitória
na
ganhou e foi uma vitória muito importante. Barbosa, já que falamos muitas vezes dos jogadores decisivos e que menos falados, eu sei que tu és fã de Aursnesen, e mais uma vez ele continua a ser um jogador muito consistente.
Certo, mas eu já lá vou ao Austin.
Vai onde tu quiseres.
Deixa-me só,
diga, faz favor, siga.
Reforçar aqui aquilo que o Ribeiro e o Nuno disseram relativamente ao André Almeida e dizer só, em relação ao Nuno, que estas homenagens, estas situações deviam acontecer independentemente de quem está na liderança dos clubes.
Obviamente.
Porque os clubes têm que ter memória e jogadores que dão tanto anos à casa.
O que quis dizer foi que infelizmente
eu sei.
Depende muitas vezes,
mas
de quem está
devia.
À frente.
Isto devia ser uma coisa normal, recorrente. Em Inglaterra, ao fim de 10 anos, os jogadores têm um jogo de homenagem. Enfim, independentemente de tudo o que aconteça, eu acho que isto...
Acho que o Ronaldo talvez não venha a ter um dia
nós
de
falamos, United. Nós falamos, mas a verdade é que falamos porque isto devia ser normal e falamos porque...
É exceção,
isto devia ser a regra. E, portanto, bem, o André Almeida sempre foi um jogador, não era um jogador excepcional, mas era um jogador de equipa, é um jogador que deu muito ao clube e foi sempre um jogador...
Fez sempre o que foi preciso
e é um jogador de qualidade e portanto, e teve connosco no programa Mais Futebol, lá na TVI, sempre com...
Ganhou um prémio, com, não foi?
Demos-lhe um prémio, exatamente.
Ganhou um Puskas.
E é alguém, é um bocadinho, nunca fez aqui, nunca se ouviu dele algo que... negativo, não, é um jogador de equipa. Eu acho que justíssima esta homenagem, os meus parabéns ao Rui Costa que enquanto líder teve esta atitude. E um abraço para o André, independentemente de tudo, que eu não sei o que é que ele vai fazer, se vai continuar ou se vai terminar, mas fica bem. Relativamente ao Benfica, eu acho que acho que o Benfica jogou com o mesmo 11. Isto diz alguma coisa naquilo que Schmidt quer para a equipa. E a Austin, já falamos sobre ele, joga bem em qualquer lado. E a simplicidade de Chiquinho, estou um bocadinho como o Ribeiro, a simplicidade de Chiquinho no jogo faz com que se destaque num ambiente que é positivo, dinâmicas boas, pá, qualquer jogador que entre as coisas correm bem. E, portanto, Chiquinho está a demonstrar. Eu continuo a dizer que estas coisas, enfim, não sei, se calhar eventualmente vai depender. Já olhámos para Schmidt e já percebemos que ele não vai muito, ele define as suas coisas, define o seu 11, define os seus jogadores, ele não é de grandes mudanças. Portanto, se Chiquinho continuar a render, aquilo que nós dissemos na quinta-feira, que eventualmente será Austin a jogar, a ser o parceiro do Florentino, eventualmente não será, e portanto será Neres a estar de fora e será outro que tal, porque estes são jogadores mais fiáveis, não são tanto de on e off, como dizia ali o Ribeiro, e portanto, enfim, naquilo que é o entendimento coletivo de Schmidt, pode ser uma coisa destas. E depois uma boa notícia para o Benfica, que é, pelo menos uma delas, é o regresso de Rafa.
Sim.
E isso, enfim...
Parece-me que não facilita.
Ajuda pelo menos nas opções.
Mais opções.
Sim, foi muito determinante naquela primeira metade da temporada.
Regressando Rafa,
portanto, é uma boa notícia.
Olhando para essas possibilidades de regresso, Nuno, e olhando para os jogos da Taça, deixa-me só recordar que vamos ter Académico de Viseu Porto na quarta-feira e também Famalicão Bessade, dois jogos para ver na Sport TV, o Famalicão Bessade às 18h45 e depois o Académico de Viseu com o Porto às 20h45 e depois na quinta-feira, primeiro às 5h30 o Casa Pia Nacional e depois às 8h30, sempre tudo na Sport TV, o Braga-Benfica. Desafios desta ida do Benfica a Braga, porque é uma final, não é?
Sim, é como se fosse uma final. É como se fosse uma final e com certeza que o Benfica quer seguir na taça e quer, já perdeu a taça da Liga e, como é óbvio, quer chegar à final na Taça de Portugal e para isso tem que vencer.
E é diferente,
tem que vencer,
concordas?
O Braga. É um jogo diferente. Lembrar que o Benfica há pouco tempo perdeu em Braga para a Liga em dezembro.
Terá trauma?
São jogos diferentes, e o próprio Benfica também vai chegar diferente, porque vem de uma dinâmica agora de vitórias depois dessa derrota e do empate com o Sporting. E são momentos diferentes, mas tem tudo para ser um grande jogo. Tem tudo para ser um grande jogo, porque o Braga reagiu bem à derrota pesada em Alvalade. E vai com certeza chegar também motivado ao jogo para quinta-feira. E portanto prevejo um grande jogo.
Eu espero que tenha só
um
90
minutos. Programa logo a seguir.
Só 90 minutos, senão lá vamos nós para as calendas gregas.
Não acredito que haja grandes mudanças, seja de um lado ou do outro, porque ambos os treinadores vão querer. Sim, talvez. Vão querer apostar no melhor 11 para poder estar mais perto da vitória.
E Ricardo Horta, quando é que nós temos, Ribeiro?
Não sei, mandei os parabéns agora à filha dele que faz anos hoje, mas não lhe perguntei pela lesão. Não sei. Estava aqui a ver, esta história dos guarda-redes. Vocês sabem como é que eu sou com as apostas? Eu aposto que joga o Joca Vlaco Dibos. De caras. E depois estava aqui a ver.
Mas queres que eu registre a tua aposta? Que é para contar ou não?
Se contar, eu acho que tenho boas possibilidades de ganhar esta.
Já lá vamos.
Temos tempo.
Vai cair a ligação, para que é que vamos agora estar a falar de coisas que não entram? Mas, ia só dizer o seguinte: o Benfica, quando chegar a final da Taça de Portugal desta época, terão passado 6 anos desde que ganhou a última Taça de Portugal. E, portanto, eu acho que quando se olha para o quadro competitivo, todos os anos a Liga é, obviamente, a prioridade. Se o Benfica puder fazer uma gracinha na Champions, bem também para o clube, mas acho que o Benfica devia olhar para a Taça de Portugal e para esta edição da Taça de Portugal, se calhar com um bocadinho mais de nervo, tendo em conta a tradição que o clube tem nesta competição e o facto de não a ganhar há tanto tempo. É um dos maiores intervalos da história do Benfica sem ganhar a Taça de Portugal, depois que o Benfica ganhou a última vez ainda com o Rui Vitória, numa lendária tarde, não de chuva, mas de dilúvio, frente ao Vitória. Penso que ainda hoje tenho os pés molhados. Depois disso ganhou o Aves, ganhou o Sporting, ganhou o Porto duas vezes e ganhou o Sporting Braga à Taça Portugal. Portanto, também a pensar nisso, acho que é um compromisso muito importante para o Benfica e é de facto o tal teste que falava. Não há melhor teste do que ir a Braga, defrontar o Sporting Braga, depois de lá ter passado vagamente, depois do Natal, muito vagamente, só para ver como é que estavam as coisas. Até levaram coletes amarelos como quem vai de oleado à espera da intempérie que de facto surgiu. Estou curioso para ver se o Benfica vai de amarelo outra vez ou se vai de branco, estrear aquele magnífico terceiro equipamento que ainda não foi estreado em competições este ano com o Benfica, e que é magnífico, fica a dica.
Mete uma cunha.
Mas é muito difícil. Até porque o Benfica perdeu com o Sporting Braga 3-0 lá para o campeonato, mas este Sporting Braga, apesar de não ter Vitinha, tem outras armas que não tinha na altura. E, portanto, o Benfica sabe que vai defrontar uma equipa à qual foi acrescentada qualidade no mercado de janeiro. E, portanto, muito curioso para ver não só o rendimento do Benfica, mas também como é que o próprio Sporting Braga vai responder depois da última vez que defrontou um grande ter afundado completamente em Alvalade. É um grande, grande jogo em Braga, este da Taça de Portugal.
Sentiste algum receio no timbre da voz de Pedro Ribeiro Barbosa?
Senti que ele quer ir ao Jamor.
Tem saudade de decorar.
Saudades de Jamor.
Tem saudade de
decorar. Não quer ter os pés molhados.
Vamos contigo, Ribeiro.
Mas há aqui.
Vamos embora.
Há aqui muita preocupação.
Notaste preocupação. Olha, queres acrescentar mais alguma coisa a este jogo da taça? Vamos embora.
Vamos embora.
Querem saber quem é que eu escolhi para o Caganda Golo?
Diz lá então.
Ah, primeiro vamos ao Caganda Golo. Depois vamos deixar as apostas para o fim. Save the best for last. E portanto, com imenso fair play, imensa democracia, temos aqui os três candidatos para o Caganda Golo. Assim que isto terminar,
até tenho medo.
Vocês podem ir à aplicação da Sport TV, que estão lá para votarem. Bá pelo Benfica.
Bá onde?
Bá.
Bá, olha, bá. Lembras-te do Herman? Lembras-te o que é que o Herman respondia, não é? Bá.
Meu Deus.
Portanto, bá pelo Benfica, pode ser?
É um bom golo.
É um bom golo? É
um grande golo. Grande golo.
Pronto, é o nosso primeiro candidato. Bruma pelo Sporting de Braga, mas aquele da assistência do Pizzi. É o terceiro gol do Barça Braga.
É o primeiro dele.
É o primeiro dele. E Taremi. Temos Taremi, que não, é um bom golo, não me venhas com tretas, é de primeira, Barbosa, não olhes para mim. É um bom golo. Ah, mas eu só percebo. Eu percebo
é uma boa jogada.
Eu percebo no olhar a pressão de Barbosa. É um bom golo. É o regresso também de Taremi. Então temos Bá, Bruma, Taremi. Também está um bom
desculpa,
nome.
Cláudio, o tom do Nuno e do Pedro é aquele tom, como quem diz, para o senhor escolher, não era este. Mas está bem.
Ainda bem que tu percebeste.
Mas isto é porque não é uma democracia, não é? É a beleza disto não ser uma democracia. E agora vamos para o separador das apostas, porque agora vamos é que isto embora. Vai ser bom.
Placar.
Adeus. Aposta na desportiva.
Alô, alô, Pedro, Pedro, estou a ouvir mal. Alô, alô.
Calma,
alô, ligação.
Esta vez.
Para quê?
Para aqui, para Paraguai.
Esta vez fomos solidários.
O Nuno vai ver os campeonatos no telefone e assim que vê que me espalhei ao comprido, ainda eu juro, estava aqui
a no avião.
Está comigo. Estava a dizer ao meu filho, epá, ele estava a me perguntar, que agora já é mais um motivo para gozar com o pai, até ao que jogo é que eles te deram esta semana, mesmo no Gordo. E eu, epá, não há hipótese, pá, porque a equipa que joga em casa, pá, em princípio.
Mas tu não foste ver a classificação, pois não?
Tu realmente.
Devias olhar para a classificação do Paraguai.
Estavas.
Para quê? Paraguai.
Estavas. Foste pelo nome da equipa, Taquari, mas não, não é Taquari.
Sinónimo de gol e não sei
como é.
Ele tem, não, acho que era Taquari e Cardoso. Não, Ribeiro falhou, Nuno Gomes falhou, Pedro Barbosa falhou. Isto foi uma vergonha.
Sim, mas é importante dizer aqui. O Nuno Gomes tem pontos negativos, certo?
Ah, é verdade, Nuno Gomes esta semana.
Nuno Gomes tem pontos negativos.
Não inventes.
Não, não, desculpa lá.
A classificação está de 12. Ribeiro, tu és a pessoa mais sensata, eu vou-te pedir a tua opinião.
Claro.
Nuno Gomes tem 12.
Espera, espera, espera.
Não, Nuno Gomes tem 12 pontos, tu tens 10. Há aqui a hipótese de eu retirar
2 pontos
por ordem administrativa, 1 ponto a Nuno Gomes.
Não há, acho que fico bem.
Porque é só um.
Não, porque é só um, não é?
Não, mas ficou definido.
Ficou definido.
E eu tenho aqui o chá. Não,
porque tens aqui, tu estás como o ministro que afinal sobrepõe o WhatsApp. Não,
não. Há aqui uma coisa. Ele anda a dizer, ele não anda a dizer o placar. Ele não está a dizer o placar.
O administrador do placar disse. A partir de agora. E portanto, a partir de agora é o quê?
Desculpa lá. Eu acho.
Digam vocês,
eu acho.
A partir.
Ele está aqui.
Mas é agora. Eu não percebi. Porque é que tu havias de perder pontos?
Não
porque
sei.
Ele, também, porque isso ele enganou-se, é outra questão. Ele enganou-se no género. Ele disse a placar.
Epá, são tempos modernos. Género, epá, o género
é genderless.
Não é só valorizado.
Mas ele tem que ser penalizado.
Agora, mas não és a favor da penalização dos Nuno Gomes.
Roberto, estás a ir
placar,
pelo bom caminho.
Está bem, está bem. Tá
fair
bom.
Play, Ribeiro. Fair play. Vês? O não, Ribeiro tá quer bom. Ganhar sem ajudas.
Portanto,
com certeza,
não é?
Com
tiveste certeza, uma tá advertência bem. Administrativa.
Cartão amarelo. É o
e
placar.
A partir de agora, é 100 vezes no quadro o placar.
O placar.
O placar.
Mas é que passam também os jogadores de rugby a fazer, passam no tempo a placar. E aí é.
Mas olha, a nossa classificação está 12 para Nuno Gomes, Ribeiro com 10, Barbosa com 8, numa semana que foi miserável.
Foi.
Agora atenção, foi. Preparem-se, porque já é.
Ainda
uma
não
tradição.
Tivemos um teste a sério.
Não, não, vai ser esta semana, porque vai ser o quê? Vão ser os três a apostar sobre o clássico.
Fácil.
Ah, é?
Ah, é?
Ah, pois, que eu vou pedir.
Fácil.
Vou eu pedir.
Eu acho que a única hipótese de eu passar para a frente é se a aposta for a seguinte: consideras que Nuno Gomes vai acertar? Epá, sim. É a única hipótese que eu tenho.
Estava a passar a mão no pelo.
Então vamos lá ao separador outra vez.
Fogo, mas é verdade.
Placar, aposta na desportiva.
Depois desta semana miserável nas apostas, meus senhores, estamos nas horas das despedidas. Dizer que na quinta-feira voltaremos depois deste Braga-Benfica para a Taça de Portugal, em que nós esperamos ansiosamente que não haja prolongamento, seja logo.
Temos Ribeiro no estúdio.
Temos Ribeiro no estúdio, temos Nuno Gomes no estúdio.
Com o fuso horário que sabe Deus, mas sim.
Portanto, temos todos no estúdio.
Não te percas em Brooklyn Bridge, ok?
Vai, onde é que vais almoçar agora?
Agora?
É melhor não.
Repara, como assim agora?
São o quê? 9?
São 9h20 da manhã.
É, olha, todas as horas.
Pega nas bicicletas e toca andar.
Um dia não tens fome já.
Olha, esperamos que tragas.
Vocês sabem que eu sou um pisco a comer, não é?
Sim, exato.
Eu não como desde sair de Portugal há 3 dias, 4.
Portanto, isso. Espero que no Altice Arena, no concerto da Comercial, lá esteja a Adele para cantar com o Vasco Palmeirinho e Jéssica Beatriz.
Quando ela começou a tocar o Someone Like You, comecei aos berros. Já sei que tu. E as pessoas olharam para mim, olha, deixa eu entrar toda a gente. Mas foi um belo concerto.
É capaz de cantar qualquer coisa, então, essa senhora.
Cá estaremos.
É capaz de cantar
bom,
um bocadinho.
Bom regresso.
Estava lá o
bom
Gordon Ramsay, que também mandou abraços para vocês.
Quem?
Diz que nunca lá vamos. O Gordon Ramsay mandou-vos abraços e diz que à quinta-noite é uma vergonha, vamos sempre à mesma pizzaria e nunca vamos aos restaurantes dele. E eu disse, mas tu já abriste algum em Lisboa? E ele, thank you.
Um abraço. Olha, para eles. Um
nós
abraço.
Voltamos na quinta-feira no Futebol em Momento na Sport TV. O podcast hoje está feito. Até à próxima.
Vamos embora.
Beijinhos,
tchau,
beijinhos.
Tchau, tchau. Tchau, Ribeiro.
We'll be right back.